DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Moçambique, mineradoras em Manica são multadas num valor superior a 100 salários mínimos por poluírem rios. Segundo a governadora de Manica...
Estou a concordar para mexermos mais um pouco a legislação, para que possamos ser mais firmes na fiscalização daquilo que está a acontecer na nossa província e nas outras províncias onde tem recursos minerais.
Na Etiópia, feridos chegam aos hospitais de Mekele após o anúncio da tomada desta cidade pelo governo. E tempo ainda para mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Fique conosco. No centro de Moçambique, na província de Manica, duas empresas foram suspensas pela Inspeção Geral de Minas por terem poluído os rios, pela má prática de mineração e por estarem a drenar sedimentos e outros poluentes nas águas. Trata-se das empresas Clean Tech Mining Company e James Resources Limitada. Bernardo Jequete.
As duas mineradoras industriais foram multadas num valor superior a 100 salários mínimos, o equivalente a 900 mil meticais cada, por serem reincidentes na poluição das águas através da deposição de poluentes no curso dos rios. Segundo o inspetor-geral do Ministério dos Recursos Minerais, Obed Matine, os operadores industriais e os mineradores artesanais são conhecedores das técnicas apropriadas, mas, infelizmente, não as têm usado.
Nós recebemos uma denúncia, em ambos os casos, da poluição do rio Revue. E, a partir da denúncia, nós enviamos uma equipa, a partir dos Serviços Provinciais de Infraestruturas, e foi verificar que, de facto, a denúncia correspondia à verdade. E porque estavam a poluir os rios, não estavam a utilizar, portanto, as bacias de catação das águas tal como tem que ser, suspendemos e aplicamos as multas em ambas as empresas.
Samuel Guisado, presidente do Conselho Empresarial de Manica, disse que a mineração é danosa para a agricultura. Revela que muitos investidores do ramo agrário se viram forçados a abandonar os seus empreendimentos devido aos efeitos negativos da mineração para a agricultura, como a degradação e empobrecimento dos solos, poluição dos rios e aumento da erosão. E Romão Gemo, representante da companhia Devanuz, uma empresa que se dedica à produção e exportação de hortícolas para a Europa, alerta que a situação retrai o investimento no setor agrário.
Organizar esse setor é necessário, mas é um desafio também enorme, porque tenho alguma informação de que há indústrias agrícolas ou empresas agrícolas ao nível do Zimbábue que também foram fechadas devido ao uso do mercúrio ou a essa exploração ilegal, porque corremos o risco de fechar muitas indústrias agrícolas e dar espaço a essa exploração mineira.
A governadora de Manica, Francisca Tomás, disse que a província possui muita riqueza, desde florestal, mineira e agrícola. Daí haver necessidade de uma conjugação de esforços, pois a agricultura é a base do desenvolvimento do país.
Aqueles rios que nós aproveitamos para produção agrícola já não são aproveitados. Nem dá para regar para a agricultura, nem dá para os animais beberem. Isso são prejuízos muito grandes. É verdade que esse setor mineiro é um ponto, é uma fonte de rendimento para a nossa economia. Mas estou a concordar para mexermos mais um pouco a legislação, para que possamos ser mais firmes na fiscalização.
Maior parte dos garimpeiros não possuem bacias de decantação para fazerem a lavagem do ouro como regem as regras. Preferem fazer a lavagem no curso dos rios. No entanto, essa atividade é praticada maioritariamente no período noturno, momentos depois dos fiscais largarem. Deste modo, para DW Bernardo Jequete.
E queremos saber também a sua opinião. Acha correta a aplicação da multa de 100 salários mínimos às mineradoras Cleantech Mining Company e James Resources Limitada a atuar em Moçambique? E o que é feito em seu país para punir empresas que poluem o meio ambiente? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, escreve-nos Frankenstein Nampula Jr. e diz que, sabendo-se que a população aproveita o rio para desenvolver as suas atividades, o valor é pouco para uma empresa. Arthur Frank escreve-nos pelo Facebook que essa multa é muito baixa em relação aos estragos causados. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, uma manifestação neste sábado na província de Cabinda terminou com a detenção de 9 pessoas. A marcha, que foi convocada por um grupo de ativistas defensores dos direitos humanos e membros da sociedade civil de Cabinda, não foi autorizada pelo governo da província, que invocou as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 para justificar a proibição. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, exigiu o fim do casamento precoce no país, salientando que as meninas não podem se casar antes dos 20 anos e disse que o lugar das crianças é na escola. Segundo um estudo da organização não governamental Plan Internacional, divulgado em 2018, quase 40% das guineenses menores de 18 anos estão casadas. Numa análise aos países da África subsaariana, a agência de notação financeira Moody's citou vários exemplos das relações pouco transparentes entre os bancos chineses e os governos africanos, incluindo com Angola, um dos principais parceiros do país asiático em África. Os analistas desta agência salientaram para a falta de transparência, entre outros fatores, devido às cláusulas de alguns contratos.
DW África. Deutsche Welle.
Na Etiópia, numerosos feridos chegaram neste domingo aos hospitais de Mekele, capital do norte de Tigray, 24 horas após o anúncio da tomada desta cidade pelo governo etíope. No sábado, o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2019, assegurou a vitória militar contra autoridades rebeldes da região no maior acontecimento desde o início desta guerra, que já dura 3 semanas. Entretanto, a comunidade internacional tem manifestado preocupação com as consequências para os civis da operação militar lançada 4 de novembro pelo governo etíope, com vista à substituição das autoridades rebeldes da Frente de Libertação do Povo Tigray, TPLF. Num pronunciamento neste domingo, o Alto Comissário para Refugiados das Nações Unidas, Filippo Grandi, disse que
I'm also very worried about the situation inside Ethiopia.
Também estou muito preocupado com a situação dentro da Etiópia, em particular por duas coisas. Uma delas, e que já compartilhei com outras organizações humanitárias, é que ainda não temos acesso a todas as pessoas e as pessoas recém-deslocadas pelos combates. Quero renovar aqui o nosso apelo às autoridades da Etiópia para concederem-nos acesso, porque as pessoas estão a necessitar. A TV estatal etíope informou neste domingo que 70 sepulturas, algumas individuais e outras em massa, foram encontradas na cidade de Umera, na região de Tigré, um dia depois de o governo anunciar que suas operações militares foram concluídas no local. Em Amárico, um membro das Forças de Defesa da Etiópia relatou o que viu. Lá vocês podem constatar que existem corpos de pessoas que foram mortas com as mãos amarradas para trás. Muitas atrocidades foram cometidas aqui neste aeroporto e poderíamos continuar a descobrir mais. Estima-se que mais de 40 mil etíopes tenham fugido para o vizinho Sudão. Organismos independentes relataram o massacre de pelo menos 600 civis. Tibles Assefó é uma etíope que fugiu para o Sudão para escapar da violência na região de Tigray. Não como há 20 dias, vivo apenas de água. Deixamos tudo e fugimos quando atiravam contra nós. Dizemos a Deus o que está a acontecer conosco, oramos e pedimos perdão. A Etiópia tem vindo a promover uma política de federalismo étnico, onde todas as etnias são supostamente de igual valor e representação.
DW Notícias.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, advertiu hoje que as dificuldades no acesso aos tratamentos contra a malária devido à pandemia de Covid-19 poderão levar a dezenas ou centenas de milhares de mortes adicionais por esta doença. Segundo o relatório hoje divulgado, a África totalizava no ano passado 90% das infecções e mortes por malária e metade dos contágios globais concentrava-se em 6 países africanos. Nomeadamente Moçambique, Nigéria, República Democrática do Congo, Tanzânia, Níger e Burkina Faso. A Alemanha alertou neste sábado sobre uma possível nova escalada na crise entre Irã, Israel e Estados Unidos após o assassínio na sexta-feira de um cientista do programa nuclear iraniano. Estamos muito preocupados com relatos do Irã de que Mohsen Farizad foi morto num ataque, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, a agência de notícias AFP. O presidente norte-americano Donald Trump disse neste domingo que não desiste de rejeitar a vitória do presidente eleito Joe Biden, um democrata, insistindo nas acusações de suspeita de suposta fraude eleitoral. Entretanto, os tribunais desvalorizam as alegações da sua campanha. Hoje, o presidente eleito receberá o primeiro briefing presidencial diário, a reunião regular sobre as informações mais confidenciais oferecidas aos principais funcionários do governo dos Estados Unidos. Na Nigéria, pelo menos 110 civis foram mortos neste sábado por elementos suspeitos de pertencer ao grupo jihadista Boko Haram, numa aldeia na região nigeriana de Borno, segundo um balanço feito ontem pelas Nações Unidas. O ataque ocorreu num arrozal localizado a menos de 10 quilômetros de Maiduguri, capital do estado de Borno. A justiça ordenou neste domingo a inspeção da residência e do consultório de Leopoldo Luck, médico pessoal de Diego Maradona, como parte das investigações sobre as causas da morte do jogador argentino. O neurocirurgião foi acusado formalmente por homicídio culposo pela morte de Diego Maradona, mas disse que fez o melhor pelo ex-jogador. E terminamos este bloco de notícias com os resultados da Bundesliga deste final de semana, no qual o Borussia Dortmund foi surpreendido em casa e perdeu diante do Colônia por 1-2. Apesar de ter dominado o jogo com a derrota, o Borussia Dortmund perde também o segundo lugar da Bundesliga. Já o líder da Liga Alemã, Bayern Munique, não vacilou e venceu na deslocação ao terreno da Stuttgart por 3-1. Nos demais jogos, o Mainz empatou com o Hoffenheim em 1-1. Também empataram as equipas Leverkusen e Hertha em 0-0, Augsburgo e Friburgo em 1-1 e Union Berlin e Frankfurt em 3-3. O Mönchengladbach venceu o Schalke 04 por 4-1. O Leipzig venceu a equipe Arminia Bielefeld por 2-1 e o Wolfsburgo goleou o Bremen em 5-3. Tempo agora para mais um episódio do Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá. Bem-vindos ao segundo episódio da nova radionovela Contra o Crime, Escola da Corrupção. No episódio anterior, a professora Zia Gomes, a nova diretora da Escola Jardim, desmaiou no auditório quando discursava no Dia dos Pais. O que terá acontecido? E como seria o ambiente na escola no dia seguinte?
Na manhã seguinte estava frio. O ambiente era pesado porque a diretora estava em coma no hospital. Mas eu tinha outro motivo para estar a tremer. Pela primeira vez, tinha de acompanhar o professor Mendes a uma aula como sua assistente. Os alunos chamavam-lhe Senhor Não É, porque ele raramente conseguia terminar uma frase sem dizer Não É. Era uma pessoa rude e sem charme. E eu não gostava nada dele.
A Acalmem-se. Acalmem-se, meninos. Acalmem-se. Acalmem-se. Estamos aqui para aprender, não é? Meninos e meninas, por favor, acalmem-se. Ah, assim está melhor. Professora Eva, por favor, pode distribuir as fichas de trabalho?
Sim, sim, professor Mendes.
Então, daqui a pouco vamos falar sobre os diagramas que a professora Eva está a distribuir. Mas primeiro vamos recordar. É economia, quando a oferta é baixa, significa que a procura é?
Elevada.
A procura é elevada, não é? E quando a procura é baixa, a oferta é?
Elevada.
Elevada. Muito bem. Agora a vossa tarefa vai ser escrever uma composição de 300 palavras sobre as tendências do mercado. Muito bem. Atenção, meninos. Estou a ver que vocês têm uma nova colega aqui, hein? Não é? Ela é tímida. Olá, jovem.
Até demais.
Silêncio. Silêncio, meninos.
Por favor, levante-se e apresente-se. Olha, não temos o tempo todo.
Fala, meu nome é Linda.
A menina é tímida, não é? Bem, não se preocupe. Vamos conhecermos melhor brevemente, não é?
Como conhecermos melhor? Estaria ele a insinuar algo? O senhor não é? Estava a olhar para Arlinda como um predador olha para a sua presa. Quase gritei com ele para deixar a rapariga em paz. Mas contive-me a tempo. Eu estava aqui por um motivo e não ia deitar tudo a perder num momento de raiva.
Contra o crime.
DW. Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Acha correta a aplicação da multa de 100 salários mínimos às mineradoras Cleantech Mining Company e James Resources Limitada a atuar em Moçambique e o que é feito em seu país para punir empresas que poluem o meio ambiente? Aurélio Matabicho escreve-nos: esse valor é muito baixo. Davi Monjani escreve-nos também sobre este tema, que se está a dividir boladas, porque em Moçambique não há lei que defenda o meio ambiente. Ricardo Ramos da Luz diz que o melhor é proibir as suas atividades empresariais em todo o território e sancionar para os próximos anos. Existem no mundo centenas de empresas que respeitam o meio ambiente e prontas a investir no nosso país, mas infelizmente são empresas com grande moral e não prontas em se ambientar com a maneira que os nossos dirigentes são. São os primeiros a corromper e depois trabalhar. Muitos comentários também nos chegaram sobre o presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, ter exigido o fim do casamento precoce na Guiné-Bissau. Sobre este tema, Dionísio Murima diz, por exemplo: parabéns, mas põe em prática, não é apenas falar. Anselmo Bernardo Mafuca diz que deveria ser assim em todos os países africanos, pois diz estar cansado de ver meninas de 13 anos grávidas a sofrer. Ahmed Nascimento, por exemplo, afirma que os presidentes africanos são teóricos demais. Mahoud Zové diz que é preciso fazer mais para que as mulheres tenham condições de vida e que elas tenham direito a escolher os seus esposos. João Marcos diz que em África isso é comum em muitos países e que é preciso que as mulheres também vão à luta para escolher e para que elas possam escolher os seus maridos e que para que tenham mais direitos. Teresa Voz diz que eliminar essas práticas nefastas é preciso e carece previamente de um trabalho de base junto das comunidades rurais, que inclui campanhas de informação, animadores sociais, educadores e muitos outros agentes e ativistas que, através de um plano nacional, possam implementar medidas possam desencorajar essas ideias que são, por exemplo, consideradas por muitos tradição e cultura, mas que não passam de uma clara violação dos direitos, dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Teresa Voz escreve ainda mais: poupem-me desses discursos repressivos e ditatoriais a exigir isto ou aquilo, interferindo constantemente na liberdade individual das pessoas, de cada um ou de cada uma. Ainda João Marcos diz que a ideia é boa, mas é preciso acabar com o casamento infantil e a imposição dos pais sobre quem as filhas têm que se casar. Ele diz que o presidente não é o legislador, portanto não pode proibir nada. A lei se faz pelos deputados na Assembleia Nacional Popular. Hilário Bernardo da Costa diz que proibir é fácil, mas é difícil fazer. Esses foram alguns comentários que nos chegaram esta manhã. Nós agradecemos aos nossos ouvintes pela participação, desejamos um bom dia e dizemos que retornamos logo mais com o nosso Jornal da Noite. Música.